Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Movimentos sociais brasileiros entregam demandas ao governo nacional em matéria de energia. Indígenas habitantes de zonas costeiras de rios amazônicos atingidos por barragens e ambientalistas brasileiros mobilizaram-se nesta terça-feira diante da sede do governo nacional em Brasília para rejeitar os projetos hidrelétricos nos rios da Amazônia, especialmente o de Belo Monte, no estado do Pará. Uma delegação dos manifestantes reuniu-se com um representante do governo e entregou-lhe suas demandas. O objetivo era que fosse criada uma comissão negociadora composta pelo governo e os movimentos sociais amazônicos para debater sobre os projetos já em andamento e planificados para a zona. Convocados pela Aliança dos Rios da Amazônia, que reúne comunidades atingidas por projetos hidrelétricos na região, vários movimentos sociais reuniram-se na segunda-feira em Brasília e participaram de uma conferência sobre a barragem de Belo Monte e a questão indígena. Nessa terça-feira fizeram um protesto primeiro diante do Congresso Nacional e logo diante do Palácio do Planalto. Rádio Mundo Real entrevistou Rodrigo Nunes, integrante do Núcleo Amigos da Terra Brasil, enquanto participava da mobilização. Dentre os movimentos que participavam do protesto estava o movimento Xingu Vivo para Sempre, que rejeita a instalação da barragem de Belo Monte, no Rio Xingu, o Conselho Indigenista Missionário e o Movimento de Atingidos por Barragens do Brasil. No dia 26 de janeiro, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, concedeu uma licença parcial para a construção de Belo Monte. Por isso, o repúdio a essa usina foi o ponto central da mobilização desta terça-feira. Belo Monte está planificada para começar a funcionar em 2015 no coração da Amazônia. Seria a terceira maior barragem do mundo depois da chinesa de Três Gargantas e da binacional Itaipu, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Belo Monte teria uma capacidade instalada de 11 mil megawatts e a construção da usina inundaria cerca de 500 quilômetros quadrados de terras que atualmente ocupam comunidades indígenas. Por isso, seriam expulsas de 20 a 50 mil pessoas. A barragem estará a cargo do consórcio Norte Energia e terá a Eletronorte como sócia estratégica subsidiária da Eletrobras. No diálogo com a Rádio Mundo Real, Rodrigo Nunes destacou três demandas dos movimentos que participaram hoje da mobilização em Brasília.
A Rádio Mundo Real está falando com o Rodrigo Nunes, ele é integrante de Núcleo Amigos da Terra Brasil e está participando aí na Brasília numa protesta que está sendo feita, está sendo realizada em frente da sede do governo do Palácio do Planalto. Rodrigo, bem-vindo à Rádio Mundo Real.
Obrigado José, por essa oportunidade de falar com vocês aí no Uruguai.
Rodrigo, está participando de você de uma protesta que está sendo feita contra o complexo hidroelétrico de Belo Monte, no Rio Xingu, na zona da Amazônia, e também uma protesta contra os projetos hidroelétricos na região toda da Amazônia brasileira. Aí na Brasília, nessa protesta que está participando junto com movimentos e organizações sociais várias. Conta-nos um pouquinho, Rodrigo, acerca de que é o que está passando aí agora.
Bom, agora nós estamos aqui na frente do Palácio do Planalto, do Palácio da Presidência da República. Acabou de entrar uma comissão com lideranças indígenas e lideranças sociais da região do Xingu, que estão aqui em Brasília desde ontem. Ontem foi feito um seminário para debater a hidrelétrica de Belo Monte e a questão indígena. E, bom, agora essa comissão está sendo recebida por um representante da Presidência da República e a ideia é que a partir dessa comissão se crie uma... ou a partir dessa conversa de hoje se crie uma comissão de negociação entre governo e movimento indígena e movimento social para discutir os problemas passados, presentes e futuros na região. Claro que o caso mais urgente, mais premente, é o da construção da hidrelétrica de Belo Monte. Afinal de contas, na semana passada, na semana retrasada, foi concedida uma licença parcial para o início das obras lá em Belo Monte. Mas, na verdade, o debate se estende também a vários outros projetos que já foram feitos ou estão por ser feitos na região, em outros rios da Amazônia, como Tapajós, como Madeira, Telepires e o próprio Xingu.
Tá bem, Rodrigo, para organizar um pouco aí a fala, Quem é que convocou esta protesta aí em Brasília e que organizações e movimentos estão participando agora aí no frente do Palácio do Planalto?
Bom, as três, a grande organização, a organização guarda-chuva mais geral é a Aliança dos Rios da Amazônia, que justamente reúne os movimentos das comunidades afetadas em todos os rios da região, por esses diferentes projetos. Aí, mais especificamente, a gente tem da região do Xingu, da região afetada por Belo Monte, o movimento Xingu Vivo para Sempre. Nós temos organizações indígenas, o Conselho Indígena, o Conselho Indigenista Missionário, e nós temos o movimento dos atingidos por barragens, que é um movimento social nacional, que já existe há muito tempo, que também se somou a essa luta lá em Belo Monte.
Perfeito, Rodrigo. E o que é que passou nas horas da manhã? Porque esta mobilização estava convocada para as 9 horas. Vocês que fizeram aí, frente aí da sede do governo federal?
Sim, foi feito um ato na frente do Congresso Nacional. E depois nós viemos em marcha até a frente do Palácio do Planalto, para justamente fazer a leitura das reivindicações, uma carta que foi produzida pela Aliança dos Rios da Amazônia, e para fazer essa entrega que até ontem ainda estava se negociando esse negócio, até hoje de manhã ainda estava se negociando como é que ia ser feito esse negócio para entrega do documento aí na presidência.
E segundo o que você tem feito, o que você tem entendido, Rodrigo, neste mesmo momento está sendo entregada essa carta para a presidência brasileira, está bem isso?
Sim, sim. Sim, a comissão está lá dentro agora, se reunindo com um representante da Secretaria-Geral da Presidência.
Bem, Rodrigo, você poderia fazer um resumo de quais são os pontos que estão incluídos nessa carta, quais são as demandas mais importantes da gente os ribeirinhos que vivem aí na costa com o rio Xingu, que é o que eles estão falando acerca do complexo Belo Monte, mas também dos complexos hidrelétricos planejados para essa zona?
Eu acho que daria para resumir em três pontos gerais. Um, que é exigindo que o governo respeite o processo legal para a construção desses projetos. Na verdade, um dos grandes problemas da hidrelétrica de Belo Monte, do processo da hidrelétrica de Belo Monte, é que o próprio governo desrespeitou durante todo o processo a legislação ambiental brasileira, que é uma coisa que culminou na semana retrasada com a concessão de uma licença parcial para o início, para a destruição, para o deflorestamento da área, para que se façam os canteiros de obra. E essa licença parcial é uma coisa que não existe na legislação brasileira. Mas desde o início, o projeto começou a ser discutido sem que tivesse pronto um estudo de impacto ambiental. Começaram a se fazer consultas à comunidade, que é uma das coisas que é prevista na legislação brasileira, sem que a comunidade tivesse acesso a um estudo de impacto ambiental. Então, ontem eu conversava com a subprocuradora-geral da República, e ela dizia que tem gente na região até hoje que não sabe se é afetada ou não pelo projeto da hidrelétrica. Então, o primeiro ponto seria que o governo respeite o processo legal e as condicionantes que projetos dessa natureza impõem, as compensações aos impactos socioambientais que projetos dessa natureza impõem. Mas, para além disso, o que se pede é uma reconsideração do próprio modelo de desenvolvimento e do próprio modelo energético do país. Então, é, por um lado, a reconsideração lógica que está por trás desse tipo de projeto, que é uma lógica que se baseia num planejamento centralizado e muito, muito autoritário, que é feito sem levar em conta as necessidades das populações locais, sem levar em conta as manifestações das populações locais, que não considera todo o custo humano do projeto como um custo também. Então se fala, mas a energia, um dos argumentos que o governo usa é que mas a energia elétrica é muito barata e muito limpa. Bom, se você for considerar todo o impacto humano da construção de Belo Monte, você vai ver que na verdade não tem nada de limpo nessa construção. Sem falar no próprio impacto ambiental, por exemplo, com a produção de metano da matéria orgânica que vai ficar na área de alagamento da barragem, né? Que é uma produção de metano que é equivalente a uma usina de carvão, uma usina termoelétrica. E o último ponto seria justamente a reconsideração, então, do modelo energético que se pede é que se considerem outras fontes de energia. O Brasil tem um potencial imenso para energia solar, para energia eólica. O Brasil não precisava estar pondo todas as suas cartas em megaprojetos de hidrelétricas, como é cada vez mais a tendência do governo, e que ao mesmo tempo é um modelo do ponto de vista do desenvolvimento, não só é ambientalmente muito mais agressivo, como é muito mais concentrador de renda também. Porque, na verdade, os grandes beneficiados por Belo Monte vão ser as construtoras, que vão ganhar uma fortuna de dinheiro público. O investimento todo para a construção de Belo Monte vem do BNDES, que é um banco público. São as construtoras, são o consórcio que vai fazer a exploração da energia. E, na verdade, o governo diz, mas nós precisamos de Belo Monte porque o consumo de energia cresceu no Brasil e a gente precisa tirar mais energia de alguma parte. Mas, na verdade, a maior parte da energia que vai ser produzida em Belo Monte, que é muito menos do que o governo anuncia, na média, Belo Monte vai produzir muito menos do que o governo anuncia, porque o rio não tem vazão suficiente para produzir a energia anunciada por mais do que 3 meses ao ano. Mas essa produção não vai para o consumidor, ela vai para mega projetos na própria região. Projetos de mineração, fábricas de alumínio, enfim, que não só concentram a renda em grandes grupos de grande capital, das construtoras, das mineradoras, etc., como também reforçam a posição do Brasil no mercado internacional como exportador de matéria-prima, mineral, de matéria-prima energética, etc.
Bem, Rodrigo, quais são os outros projetos concretos que estão sendo questionados aí para a zona da Amazônia? Ou se estamos falando também de vocês têm um número de quantos projetos de hidroelétricos estão sendo planejados para essa zona?
Eu não tenho esses dados exatamente. Já houve nos últimos anos, já houve alguns projetos bastante grandes no Tapajós, as hidrelétricas de Giral e de Santo Antônio. E tem mais projetos que estão imaginados para essa região. Eu não tenho os dados exatos de quantos seriam, nem em que estágio de andamento esses diferentes projetos estão agora. Mas uma das coisas que se comenta sobre Belo Monte é que justamente Belo Monte seria uma espécie de entrada na região. É o projeto maior, é o projeto mais destrutivo, mas que serviria justamente como a cunha que vai permitir depois a construção de outros projetos. Inclusive, o que se comenta, o que se imagina, é que justamente o fato de que Belo Monte não vai poder produzir a energia, não vai ter a capacidade de produção que o governo anuncia, daqui a alguns anos vai ser usado como desculpa justamente para construir outras hidrelétricas na região. O governo vai dizer, ah, bom, nós não conseguimos toda a energia que a gente planejava com esse projeto, então nós vamos ter que construir mais agora.
Bem, Rodrigo, já para terminar, aqui o que está planejado para agora, depois de que finalize essa reunião com a presidência, tem o que vai ser feito aí na Brasília?
Bom, eu imagino que agora, quando sair da comissão, a gente vai se reunir, o pessoal está aqui agora na diagonal do palácio, na sombra, porque está um sol bastante forte aqui em Brasília e a praça aqui em frente ao Planalto não é um lugar muito bom de ficar. Brasília é uma cidade muito bem projetada para fazer tornar mobilizações populares bastante difíceis. Mas eu imagino que assim que sair a comissão, a gente vai fazer uma reunião aqui para ouvir o que saiu dessa reunião lá na presidência. E depois, em princípio, estariam encerradas as atividades de hoje. O pessoal que vieram caravanas de indígenas do movimento Xingu Vivo para Sempre, que vieram lá da região, passaram 2 dias na estrada para chegar aqui. E esse pessoal estaria voltando todo hoje à tarde lá para a região.
Você pode dar, Rodrigo, um número aproximado de quanta gente tem participado da mobilização aí?
Olha, eu estimaria umas 200 pessoas por aí. 250 pessoas. E a grande maioria são de pessoas da região, indígenas, comunidades ribeirinhas, etc., que vieram para cá. Na verdade, a gente nota que o elo fraco da corrente nesse processo foi a capacidade de mobilização na cidade. Teria sido a presença aqui poderia ter sido muito maior, muito mais intensa, se os movimentos, se o movimento ambiental aqui de Brasília ou dos outros centros urbanos tivesse conseguido mobilizar mais gente para estar aqui também. Acho que esse é um dos desafios, uma das lições e um dos desafios que fica. O movimento ambiental brasileiro precisa desenvolver uma base social maior, uma capacidade de mobilização maior para poder se somar a momentos como esse.
Bem, o diálogo da Rádio Mundo Real era com Rodrigo Nunes, integrante de Núcleo Amigos da Terra Brasil. Rodrigo, muito obrigado, né?
Obrigado, José. Um abraço para vocês aí.
Rádio Mundo Real. As vozes dos povos para o mundo.